Olá, ouvinte do Todo Dia Podcast, tudo bem com você, meu caro ouvinte? Você estava com saudades? Pois é, eu também estava com muitas saudades, mas estamos aqui, vou te fazer aquela companhia bacana, aquela companhia batuta, e vamos também colocar em dia todos os e-mails que eu recebi recentemente, tá bom? Então, pode ficar tranquilo, porque o Wiltão está de volta. Pois bem, meus caros ouvintes, sempre que eu dou essas sumidas eu tenho que justificar, mas dessa vez, cara, o bicho pegou, viu? O bicho pegou, tô ferrado no trabalho, e aqui no Japão tem aquela cultura do tipo, você vive pra trabalhar, né? Dane-se a sua vida, dane-se se você tem família, dane-se se você tem hobby, alguma coisa assim, o cliente vem em primeiro lugar, até mesmo em relação à sua vida, e esse é o tipo de cultura que eu acho uma merda, cara. Isso é uma das coisas muito ruins daqui do Japão. Caralho, ficou falando palavrão? Meus vídeos estão tudo desmonetizados. Tá tudo desmonetizado. Mas tá, foda-se. Então, sabe quando você tá esperando o trem pra voltar pra casa? E vem uma vozinha na sua cabeça e fala, pula, pula, vai, acaba logo com esse estresse. Acaba logo com essa dor de cabeça e desiste de tudo e tchau. Ou quando você olha pela janela, você fala, cara, pula, dá um fim nisso tudo. Porque eu tô num nível de estresse tão descomunal, sabe? Que eu não tô dando conta, cara. Muita coisa acontecendo. Tô abarrotado de coisa pra fazer o trabalho. Tô trabalhando agora em cinco projetos simultaneamente. E aquela cobrança fodida do japonês querendo que eu entregue os negócios como se eu fosse, sabe, o Android do Exterminador do Futuro. Sem sentimento, sem nada, vai, faz o negócio. Emprego padaria, sabe? Cara, o cliente chega, pede 5 pãozinhos, você vai lá, embala e entrega pra ele. Não é assim, né, cara? Trabalho criativo não funciona desse jeito, né? Você precisa de um tempo pra pensar, pra ter ideia, pra ter referência, pra pegar inspiração. E isso também inclui o fato de quando você não tá inspirado, não sai nada, cara. Você pode ser o melhor designer, você pode ser o melhor produtor de vídeo da história da humanidade, mas se você não tá inspirado, cara, você não tá com uma ideia a ser desenvolvida na sua mente para que você possa transparecer aquilo para um papel, transparecer aquilo numa mídia. Se você não tá inspirado, o negócio não vai sair. Você pode ficar ali 2, 3 dias olhando pra tela que nada vai acontecer. Agora, quando você tá inspirado, cara, em 5, 10 minutos você resolve o negócio. Mas, ultimamente eu tô num cansaço mental tão grande. Aí fica reclamando que queria que eu fosse mais criativo, não sei o quê. Caralho, mano, eu tô indo dormir às 2 da manhã todos os dias pra fazer os vídeos pra você. E você ainda quer me cobrar criatividade. Ontem foi um dia que, nossa senhora, cara, eu fui terminar o trabalho, sabe que horas que era? Era 3 horas da manhã, e o cara lá no meu pé esperando eu terminar o vídeo até 3 horas da manhã, e das 9:30 da manhã até as 3 da manhã, sentado na frente do computador, trabalhando, fazendo animação, fazendo vídeo, cara. Eu não tenho mais 22 anos de idade pra ficar fazendo essas coisas, sabe? Se eu ainda fosse jovem, beleza, vai lá, faz um negócio, tudo, mas eu já tô com 31 anos, cara, eu tô velho pra isso, sabe? Eu tô velho pra ficar o tempo todo na frente do computador fazendo um trabalho de uma pessoa que eu nem sei quem é, sabe? Doando minha vida, doando meu tempo, doando a minha saúde física e mental pra alguém que vai simplesmente lucrar com aquele negócio e eu vou continuar com o mesmo salário de sempre no final do mês, vou receber um papel no final do mês. E, sabe, é isso, né? Se eu pegar câncer, quem que vai cuidar de mim no câncer? Vai ser minha família ou vai ser o cliente que eu tô me matando de trabalho? Vai ser minha família, logicamente, né? Isso que ferra também, porque soma tudo, né? Não só a pressão do trabalho, mas aí vem a família, aí vem a mãe mandar mensagem do Brasil dizendo que eu não tô me comunicando muito, tá tudo bem, que tá sentindo com saudade, que eu tô me sentindo distante. Aí vem aquela cobrança da família, aí vem cobrança de patroa, que não para mais em casa, que não mais entra em contato, eu não sei o quê, é da briga. Aí, cara, sinceramente, dá uma vontade de desistir de tudo, dá uma vontade de jogar tudo pro ar e falar, cara, essa não é a vida que eu queria viver, sabe? A vontade de entrar numa máquina do tempo e voltar lá quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos de idade. É uma pressão fodida de todos os lados. É o trabalho que eu não paro mais em casa, sabe? Eu chego lá 9, meia, 10 horas e fico trabalhando até as 11 horas da noite. Aí chego em casa, só dá tempo de tomar um banho, assistir alguma besteirinha no YouTube e dormir. Essa que tem sido a minha rotina nas últimas 2 semanas, porque eu tava de home office, né? Até o dia 1º de julho. Tava de home office e ainda assim tava lascado porque não tinha hora pra parar de trabalhar. Eu ia parar de trabalhar, tipo, 3, 4 horas da manhã. Mas pelo menos eu podia levantar 11 horas da manhã, meio-dia, pra começar a trabalhar. Mas agora que acabou o home office, eu continuo trabalhando até as 11, meia-noite. E eu ainda tenho que acordar cedo no outro dia pra voltar a trabalhar no mesmo horário. E, cara, essa é uma vida muito de filha da puta, sabe? Não dá, cara, não dá pra viver assim. Não dá, simplesmente não dá. Se você é jovem, você tá ouvindo aqui o Todo Dia Podcast, já deixo a dica pra você, cara. Você, quando você chegar na fase de ter que procurar um trabalho, ter que procurar um emprego, alguma coisa, uma formação, alguma coisa assim, procura um negócio que dá dinheiro e que não é muito difícil. Procura um negócio que não vai te consumir tempo, não vai te consumir saúde. Você vai lá, faz o trabalho e volta pra casa. Tava até fazendo uma maratonada aí pra conseguir dar uma engordada, pra ficar gostosinho. Porque eu sou só a capa do Batman, tô só o pó da rabiola. E durante a quarentena, não quarentena, enquanto eu tava de home office, tava conseguindo, tava comendo bem, tava me alimentando direito. Acho que eu engordei uns 5, 6 quilos, ótimo. Pra minha meta tá ótimo. E 2 semanas de trabalho, cara, já perdi tudo. O que eu ganhei em 1 mês já foi tudo pro saco. Perdi tudo de estresse, de ficar sem comer direito, de ficar sem tomar água direito. Perdi tudo, cara. E aí você para e pensa, será que compensa isso mesmo? Será que compensa jogar a minha vida fora assim? São 31 anos, se você somar todos os dias que eu tive de trabalho na frente do sentado, na frente do computador, fazendo as coisas pros outros e não pra mim. Se essa dedicação que eu tenho pra fazer esses trabalhos, se eu usasse isso, por exemplo, no Todo Dia Podcast, eu já tava com 100 mil inscritos, sabe? Mas eu fico fazendo isso pelos outros, sabe? E é isso que me chateia mais. Eu acabo não usufruindo da minha própria vida, sabe? Parece que a minha vida é dedicada para os outros. Isso é uma coisa muito cansativa. Eu não sei, sair desse sistema, sair dessa... Vai, vou usar o termo, sair dessa Matrix mesmo. De ser obrigado a trabalhar, de ser obrigado a fazer isso, fazer aquilo, pagar imposto, não sei o quê. Dá vontade, cara, de driblar esse sistema e sumir. Mas nem no meu país eu tô, como é que eu vou driblar o sistema, sabe? Não faz o menor sentido pensar assim. Então, cara, essa vida na frente do computador também fica de dica aí pra você que é jovem. Procura um emprego que não vai te fazer ficar na frente do computador, procura um trabalho mais ativo. Que você possa caminhar, que você possa sair, que você possa viajar, alguma coisa assim, porque desperdiçar sua vida na frente de uma tela, cara, que coisa horrível. 31 anos de idade, eu trabalho desde os meus 18, todos esses anos na frente do computador, cara. Estressado com prazo, estressado com e-mail de chefe, estressado com e-mail de cliente, com... como é que fala? Com correção em vídeo, sabe? Muita coisa. Vocês que são ouvintes mais antigos sabem que eu saí do meu emprego de fazer games lá, que eu fazia animação de personagem, pelos mesmos motivos, né? Esse estresse, esse cansaço mental e físico que eu passava por causa daquele trabalho. Só que agora eu tô num trabalho pior ainda. Então, sei lá, cara, talvez o ideal seja eu ir trabalhar no McDonald's, vou lá, fico o dia inteiro no McDonald's fazendo hambúrguer, e volto pra casa e consigo tempo pra dedicar pra fazer as coisas que eu gosto, né? Trabalho criativo, ainda mais num país que não é o seu, num país ao qual você não entende as referências culturais, e um país ao qual... Não fala seu idioma, cara, não fala seu... Eu tenho que ser criativo no idioma dos outros, isso é uma coisa muito foda, uma coisa muito difícil. Tô querendo me vitimizar, tô querendo que você fique com pena, ai, tadinho do Will, não, essa foi a vida que eu escolhi, cara. Foi eu que escolhi vir para o Japão, foi eu que escolhi trabalhar no Japão, foi eu que escolhi abandonar o BRBR, uê, e eu tô simplesmente arcando com as consequências da minha escolha. Se eu pudesse voltar no tempo e fazer diferente, eu o faria? Logicamente. Só que como eu não posso, como ainda não foi criada uma máquina do tempo, como ainda não existe um anjo que desça do céu e fale, Wilton, vou te levar há 15 anos atrás, você pode refazer a sua vida, aqui estou eu. Então, sei lá, deixa eu tomar uma água aqui. eu vou segurando até quando der. E justamente por isso, cara, sem tempo, cara. Eu não tô com tempo nem pra falar com a minha mãe, quanto mais tempo pra gravar podcast, editar e postar pra vocês. E os caras mandam e-mail, então, cadê você? Quando que volta o podcast? Eu posto essa merda desse podcast. Eu sei que tem uns caras que ficam bravos, os caras que ficam tristes, os caras que ficam com saudade. Mas eu tenho que fazer, cara. Se eu chegasse ao ponto de poder viver apenas do Todo Dia Podcast, aí, nossa, isso seria maravilhoso, cara. Imagina. Eu faria podcast todo dia, sim. Aí seria Todo Dia Podcast. Aí ia gravar entrevista com um bando de gente. E seria muito divertido. Ia conhecer gente pra cacete. Sabe? Ia transmitir informação pra caramba. Produzir conteúdo pra caramba. Seria muito divertido, mas não dá ainda. Não dá ainda. Eu tenho que manter um emprego. E essa vida de gado mesmo, de só esperando o abate, né? Só esperando o momento da morte. É uma vida que eu já não tô aguentando mais, cara. Aí o cara fala, ah, tá reclamando de boca cheia, você tá morando no Japão, meu sonho é morar no Japão, sei o quê. Cara, se quiser vir pro Japão pra ficar aqui 3 meses e curtir o turismo no Japão, você vai amar, vai ser maravilhoso. Mas a partir do momento que você vive aqui, você tem que pagar imposto, você tem que trabalhar, você tem que responder chefe, você tem que, sabe, conta atrasada de luz que os caras ligam pra você dizendo que vai cortar. Aí muda, aí é diferente, cara. Aí acaba toda aquela magia, sabe? É a analogia que eu já fiz outras vezes, mas é como você ir na Disney e ver o Mickey sem a roupa. Você vê ele sem aquela máscara, sabe, da cabeça dele. Ele tá com a roupa do Mickey, só que ele tá sem a cabeça, a cabeça de humano ali, o ator ali. Aí você fala, ué, cadê a magia? Uma hora acaba, cara, uma hora acaba a magia e você vê que não é tudo isso que você imaginava. Então, por mais que ao longo da minha vida tivesse sido o meu sonho estar aqui, viver aqui, trabalhar aqui, depois de um tempo você percebe o lado negativo disso, porque o gramado do vizinho é sempre mais verde, né? O gramado do vizinho é sempre mais verde. E você percebe as nuances, você vê que não é tão bom assim. E, sei lá, você fica meio que desiludido. Acho que eu precisava ir embora daqui por um mês. Dream the dream again. Preciso muita coragem, né? Preciso muita coragem pra eu chegar no meu chefe amanhã e falar, não aguento mais essa porra. Isso aqui tá uma porra, sabe aquele mesmo? Isso aqui tá uma porra. E me demitir e ir embora, sabe? Até porque eu teria que cumprir 30 dias de aviso prévio. Aí ia ficar aquele climão chato. Se eu pudesse chegar lá e falar, ó, não quero mais essa porra e ir embora e adeus nunca mais. Mas eu tenho que cumprir 30 dias, aí fica aquele climão, o cara vai me maltratar, vou maltratar o cara. Chato, né? Se eu pudesse simplesmente chegar e falar tchau, não quero mais. Mas não dá, né? Ah, então, acho que desistir de tudo é uma questão de coragem. É preciso ter muita coragem pra você desistir de tudo. E essa coragem eu não tenho. Recentemente um ouvinte meu tá morando na Austrália, ele entrou em contato comigo pelo Instagreludo e falou, Wilton, vem pra Austrália, a vida aqui vai ser bem melhor. E eu sinceramente tô cogitando, cara, acho que eu tô cogitando deixar de ser o negão do Japão pra me transformar no negão de Melbourne. Então, sei lá, desculpa desabafar aí, mas nossa, cara, tô me sentindo até melhor de poder desabafar com vocês. Então vamos lá, antes da gente ir pra leitura de e-mails, dar um recadinho aqui, vocês que ficaram com saudades do Wiltão, vocês perderam, cara, porque eu participei de vários podcasts aí recentemente, pelo menos isso deu pra fazer, sabe, uma horinha antes de trabalhar, aí deu pra dar algumas entrevistas, então eu participei de alguns podcasts aqui, vou colocar os links na descrição, vocês vão poder ouvir aí, horas e horas do meu falatório, mas eu participei recentemente do Menes de Baixa Qualidade, link na descrição, a gente falou sobre quarentena e coisas que irritam durante a quarentena. Um programa engraçado, ficou legal, ficou divertido. Escuta lá e dá uma força no canal do Menes de Baixa Qualidade. Link na descrição. Também participei do Menefrego, que é o canal lá do nosso amigo William Fascista. Também participei lá, contei um pouco sobre a vida no Japão e as coisas que me irritam, as coisas que eu gosto, as coisas que me incomodam no país. Foi um bate-papo bem legal, umas perguntas bem difíceis que ele mandou. Foi bem interessante, então acompanha lá no canal do Menefrego a entrevista que eu dei pra ele também. Então, link na descrição. Também participei recentemente de uma live do Macho Tóxico, ele que também já gravou aqui pro Todo Dia Podcast, só preciso de tempo pra editar e postar, mas eu participei lá do canal do Macho Tóxico, também foi uma entrevista legal, foi uma entrevista interessante, então pode conferir lá no canal dele. E também participei de uma outra entrevista num podcast chamado Maruzeiro, então também link na descrição. Entra lá no canal do Maruzeiro, escuta essa entrevista que também ficou bem legal, tá? Então se você tava com saudade do Wilton, tem aí 1, 2, 3, 4 entrevistas avulsas aí do Todo Dia Podcast pra você poder ouvir e, sei lá, como eu fui o entrevistado, então acabou sendo uma coisa mais pessoal, então se você tem curiosidade de saber mais coisas sobre mim, que nem sempre eu tenho tempo de ficar comentando aqui no Todo Dia Podcast, mas se você tem curiosidade de saber mais coisas a fundo sobre mim, essas entrevistas aí são boas opções, beleza? Aproveitando também para dizer que o site do Todo Dia Podcast está no ar, deixa eu ver se ele ainda está no ar, porque nem eu entrei nele recentemente, cara. Tô tão sem tempo que eu não sei nem se está no ar ainda, de repente já derrubou o servidor. Não, parece que tá no ar, tá. O site do Todo Dia Podcast também está no ar. O objetivo é migrar lentamente para ele, então ainda vou postar umas coisas aqui no YouTube, mas com o passar do tempo eu vou só postar os podcasts completos lá, e só trechos de podcasts no YouTube e, claro, para quem escuta SoundCloud e outros aplicativos de áudio, continua a mesma coisa. Mas é aquele negócio que eu falei, né? O site é meu, então eu tenho maior controle sobre as coisas que acontecem lá e eu não preciso ter medo de censura também. Se bem que recentemente o SoundCloud ele excluiu minha entrevista com o Nacional Socialista. A primeira entrevista polêmica que eu fiz, eu achei bizarro, porque foi a entrevista que eu mais tive cuidado de, sabe, não falar nada ofensivo, nada que, sabe, fosse controverso demais. Tomei todo o cuidado e aí foi lá o SoundCloud e excluiu a entrevista por discurso de ódio. Então, sei lá, cara, essa galera da... que censura coisa na internet, tá muito histérica, tá muito maluca, tá muito chata também. Mas foi pro saco. Mas se você entrar lá no site do Todo Dia Podcast, você entrar na lojinha do site, eu disponibilizei lá duas entrevistas proibidonas que eu chamei de distúrbios mentais. Se você acompanhou recentemente o que aconteceu com aquele youtuber famoso, que eu não posso dizer o nome, que foi cancelado... Mas talvez o cara tenha feito uma conversa que envolvia criança, tereréu, tereréu, tereréu. Então se você tá interessado nesse tipo de assunto, entender como funciona a mente desse tipo de gente, eu postei lá o Distúrbios Mentais, volume 1, por R$1,99. Só R$1,99, cara, nem vai doer. Inclusive eu tô recebendo muita mensagem de cara mandando, Wilton, como eu faço pra ajudar financeiramente o Todo Dia Podcast? Eu gosto muito do seu trabalho, quero te ajudar. Entra na lojinha do site, R$1,99, vai lá e compra... esses áudios aí especiais, esses pacotes especiais que você me ajuda bastante. Então tá lá, Distúrbios Mentais, com essa temática. São duas entrevistas interessantes. Acho que vocês vão gostar, beleza? Então o endereço do site é www.tododiapodcast.org. Não .org.org, .org. Tô tentando soletrar para ver se fica mais fácil. www.tododiapodcast.org www.tododiapodcast.org, tá bom? Então entra lá que você vai ter acesso a conteúdos exclusivos do Todo Dia Podcast. Deixa eu ver o que mais tem de recado. Acabando julho, vamos entrar em agosto aqui no Japão. E aí vai começar o verão aqui, e o verão aqui também é um verão muito filho da puta. E aí vai ser foda gravar podcast, porque fica aquele barulho dos grilos. Não sei se vocês assistem anime, mas sempre que o anime se passa no verão, fica aquele barulho de grilo de fundo. Então, como eu tô chegando no verão, isso vai começar a acontecer, então vai ser um pouco mais difícil de eu gravar entrevistas, essas coisas, porque incomoda muito, dá muito trabalho de editar depois. Então eu não sei como que eu vou fazer, talvez eu grave só podcast solo até a chegada do inverno. Então vamos ver como é que fica. Mas ainda assim eu já tenho algumas entrevistas gravadas aqui, prontas para irem pro ar. Uma delas foi com um cara que é Sugar Daddy. Também entrevistei o cara do podcast do Trust. Essa entrevista já fiz com ele há uns 5 meses e ainda não postei. Desculpa, cara. Como eu falei antes, também tem o cara do Macho Tóxico. Também é só editar e postar. Tem uma entrevista com o Paulão, que a gente falou sobre relacionamento, sobre ser um chadzinho que trabalha em shopping. Também entrevistei recentemente uma jornalista que se considera uma mulher conservadora. A gente falou de feminismo e outros assuntos. E também entrevista que vocês tanto me pedem com um libertário. Está para sair. E é isso aí, cara. São os recadinhos da paróquia. Deixa eu excluir aqui. Pronto, deixa eu me organizar. Tá, deixa eu tomar um copo de água. Ai, 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 ai. Beleza. Cara, eu queria dedicar este podcast aqui para uma colher. Mas uma colher que me fez rir muito no passado. Stephanie Rosa. Eu acompanhei o que aconteceu com ela recentemente, assim, por cima, né? Porque eu não tinha tempo, só no trajeto do trem pro trabalho, do trabalho pra casa. E eu descobri que ela morreu recentemente de câncer, né, cara? Triste, eu assisti o vídeo dela falando que tava complicado, né? Porque ela é jovem. Até que bonita também. Era, né? Até que bonita também. Ela tava sofrendo porque ela queria viver, cara. Ela simplesmente queria viver e passou por esse drama. Acho que ela tava com câncer no útero, alguma coisa assim, ovário, alguma coisa assim, e parece que ela não resistiu, tava batalhando com esse câncer desde 2018, não resistiu e faleceu recentemente. Então, sei lá, cara, dedicar esse podcast pra ela que eu fiquei realmente comovido com a história dela. Não sei se vocês já viram esse meme, mas é a da menina bêbada de Curitiba lá, que ela fala que o pai dela vai matar ela e dá umas risadas loucas, parece que ela tá com a pomba gira no corpo. E triste saber que essa menina morreu, né? Menina jovem, bonita, mas sei lá. A vida é assim, né? A vida é um soco no nariz. A vida é um filme do Shyamalan. Você nunca sabe qual que vai ser o final. Então vou dedicar, cara, esse podcast aí pra Stephanie Rosa. Fiquei muito comovido de assistir os vídeos que ela gravou lá do hospital. Tá bom? Acho que foi isso de recado. Meia hora de recado, tá bom, né? Vamos entrar pro podcast de verdade? Vamos! Então vamos lá. Então vamos entrar no podcast de verdade, vamos só dar uma pausa pra descansar a minha voz, porque tem e-mail para um cacete duro de negão da Ásia? Da África Oriental. África Oriental. África Oriental é Índia, né? Então, um cacete duro de um indiano que pratica Kama Sutra e yoga. E voltamos depois de tocar uma musiquinha. Eu tava fudido, tava desesperado, porque eu tava num estresse lascado, aí você recorre a qualquer merda pra te ajudar. Aí eu mandei um e-mail, sabe pra quem? Agatha Medium. Mandei ela fazer lá uma previsão. Tenho certeza que é um robô, tenho certeza que é uma... tudo pronto, né? Um template que eles pegam, mudam o nome da pessoa e mandam pra todo mundo, né? Mas sei lá, acho que algumas coisas bateram. Vou ler aqui pra vocês, tá bom? Pera, deixa eu tomar uma água. Vamos lá. Ela mandou pra mim um e-mail dizendo que fez uma análise da minha vida, então vamos lá. Olá, Wilton. Quero dar alguns detalhes sobre você agora mesmo. É importante que você seja informado. Wilton, talvez você não tenha consciência disso, mas você é realmente uma pessoa de grande qualidade moral. eu acho que não. Com um grande potencial e incríveis talentos. Aí eu concordo. Eu não estou dizendo isso para te agradar. É uma realidade. Depois de longas horas de trabalho, em seu caso, sei. Depois de alguns 5 minutos montando o template com seu nome, descobri sinais incontestáveis em você confirmando que você é uma pessoa muito especial. É lógico. Você quer conquistar a pessoa, diz pra ela que ela é especial. Pronto, você já ganhou. Mas eu, como sou um cara vacinado, eu não caio muito nessas, não. Pode falar o quanto quiser que eu sou especial, que eu não caio, não. Você é uma pessoa muito especial, além de todas que já ajudei até hoje. Eu realmente queria que você soubesse disso, pois sei que você duvida de si mesmo. Aí eu concordo. Dito isso, convido você agora a mergulhar no assunto, conhecendo o seu grande guia pessoal. Então vamos lá. Quê? Para te ajudar melhor, tomei a iniciativa de realizar muitas coisas para você. Olha só que boazinha. Primeiramente, me concentrei profundamente nos seus pensamentos para estabelecer um contato mediúnico. Em seguida, fiz uma leitura de tarô para compreender melhor as forças presentes na sua vida. E pude constatar que o quanto a sua situação é complicada há algum tempo. Sim, sim, sim. É falar pro cara que ele precisa ouvir, né, cara? Não há dúvidas de que você está em uma situação difícil, olha lá, para não dizer conflitante neste momento. Você parece estar dividido entre duas forças contrárias. A interpretação das cartas que tirei para você me permitem explorar seus diferentes potenciais de sucesso, de felicidade e de dinheiro em um prazo bem curto, em um futuro bem próximo. Então tirei as três primeiras cartas do tarô, me concentrando em uma situação sentimental e amorosa, pois senti que essa era uma área pilar essencial ao seu equilíbrio. Não. Na verdade, não. Mas vamos lá. A primeira carta foi a sorte em posição invertida. O cara tem sorte mesmo, né? Quando o cara tira a carta sorte, é em posição invertida. Então, vamos lá. Essa carta é a carta de mais... Hã? Essa é a carta de mais sorte do jogo. No entanto... Porém... Contudo, entretanto, todavia... Quando ela sai invertida, isso inverte todas as suas qualidades. Obrigado. No lugar da luz está a escuridão. Obrigado. No lugar da alegria está a tristeza. Obrigado. No lugar da harmonia e do entendimento, a discórdia e os conflitos. Muito obrigado, muito obrigado. Wilton, existe uma ruptura de comunicação. Você não consegue mais se comunicar. Sim, eu estou no Japão, caralho. Os contatos se tornam difíceis, sim, e intransponíveis. E você prefere se refugiar na solidão. Aí sim, hein? Agora você pegou fundo na minha alma, hein, Agatha? Porra! Os fracassos se sucedem, sim. Os projetos não se concretizam, sim. A ruptura também esconde mentiras, mal entendidos e equívocos. Esse arcano invertido e as visões que tive com você indicam alguma forma de decepção em relação às suas expectativas e principalmente com a ideia de que você tem de amor. Utau Migtau. Esse arcano mostra também que a relação com a pessoa amada não se desenvolveu facilmente e não evoluiu como você esperava. Correto também. Vou ser honesta com você, vejo muitos bloqueios e mal entendidos que se espalharam sobre a sua relação. Mas isso não acaba apenas nessa área. Muito obrigado, né? A segunda carta é a coragem em posição invertida. O cara tá fudido mesmo, se mata mesmo, cara, não tem jeito. Wilton, o medo de falhar, o medo de correr riscos está muito presente em você. É como se estivesse submerso em um fluxo de emoções contrárias. Isso gera muita confusão e, como resultado, você tem uma enorme dificuldade para tomar decisões. Você se acomodou a uma relação que parece estar no caminho errado? É o que parece. Wilton, não são os esforços que você faz atualmente que mudarão alguma coisa. Caralho. E a terceira carta é a renovação. Finalmente é uma coisa positiva. A renovação sempre anuncia um resultado feliz, um final feliz para uma situação bloqueada. Wilton, isso parece o anúncio do começo de uma relação que trará alegria, calor e ternura. Ah, sei. Aliás, acho que não estou errado em dizer que essa história já está a caminho. O grande amor que você esperava, não espero grande amor bosta nenhuma. Mulher, pra mim, é muito bom dia. O grande amor que você espera há tanto tempo está a caminho para chegar muito rapidamente em sua vida agora. Mas ao mesmo tempo, eu repito, você está em um período de confusão e problemas. Sim, sim, e são tantos problemas que não tem fim. As coisas não parecem muito claras pra você, não. Seu estado de confusão é tal que existe um tipo de escudo em sua mente, impedindo você atualmente de discernir claramente os seus bloqueios. E é isso. Eu posso te ajudar a libertar esses bloqueios e assim guiar você para essa promessa de felicidade anunciada claramente pela carta da renovação. Para explorar com profundidade a sua vida amorosa, afetiva e profissional, preciso analisar mais o seu caso e o mais rapidamente possível, realizando uma vidência profunda. Se você quiser realizar uma vidência profunda, aperte aqui no desejo receber a minha vidência aprofundada e eu posso ajudar a fazer a sua felicidade. Tenho certeza do que digo. Nesse momento, convido você a descobrir o que eu tenho a revelar sobre o seu potencial de sorte e as suas perspectivas financeiras. Para uma grande vidência aprofundada em consultório, meus honorários são várias centenas de reais. Tá escrito aqui, não estou mentindo. Não estou mentindo, tá escrito aqui essa porra. Mas está fora de questão você pagar esse valor. Wilton, em nosso primeiro contato, eu senti o seu desespero. Por isso, não hesitei em oferecer gratuitamente a consulta que eu acabo de fazer. Oh! Outra existência está prevista para você. E acredite, essa imensa alegria em contar para você esses novos amanhãs. Mas dada a importância desse período de mudança, você deve usar todos os seus recursos que puder para aproveitar isso. Mas você precisa agir, Wilton. E eu não vou esconder que isso é urgente. Urgente. Abra a sua carteira urgentemente. Pois a grande mudança está próxima. Assim, considerando todos esses elementos, decidi dar a você em caráter excepcional, exclusivamente e pessoal, a realização da sua grande evidência aprofundada por um valor simbólico. Sim, Wilton, eu te dou esse presente porque você merece essa felicidade e essa fortuna que eu vou gastar com você. Minha reputação me obriga a nunca prometer nada no que não posso cumprir. E eu posso... Olha lá. Eu a garanto. Eu posso garantir que a sua vida passará por uma metamorfose e para melhor. Acredite nas minhas previsões. Acredite. Minhas previsões possibilitam que inúmeras pessoas saiam de situações que parecem ser sem esperança. Não há esperança, cara. Não há esperança. Milhares de depoimentos que recebo ao longo da minha carreira confirmam os meus dons. Eu peço a você com maior devoção, confie em mim. Confie a sua carteira pra mim. E viva finalmente a existência que você merece. Sim, você merece a felicidade e a opulência. E tenho certeza disso também. Eu apenas não... Eu peço apenas, não perca tempo, não perca tempo, então, não. É agora que você deve aproveitar a sua grande chance. Espero ouvir de você em breve, com carinho, Agatha. Achando que eu sou trouxa, é? É, vamos ler e-mails então, tá? Vamos lá aos ouvintes do Tudo Podcast. Vou fazer aquela companhia pra vocês, porque tenho certeza que muitos de vocês querem entrar em contato comigo e dizer as coisas. Então, vou até aproveitar aqui pra pedir desculpa, porque tem muito cara que mandou e-mail, sei lá, em novembro de 2019 e eu ainda não li o e-mail do cara. Não deu tempo, cara. Não dá pra parar e fazer as coisas. Não dá. Infelizmente, não dá. Então, tem muito cara que mandou e-mail, muito cara que eu cheguei até adicionado no Zap pro cara participar do podcast. Mas não dá, cara. Eu sumo porque é muita coisa, muita pressão. Eu acabo me perdendo e acabo esquecendo também. Se eu falo com você hoje e eu deixar de falar com você por uma semana, daqui a pouco eu não vou mais lembrar, cara. Desculpa, eu sou assim. Minha cabeça é uma bagunça. Minha vida tá uma bagunça. E eu preciso muito me organizar, tá bom? Então vamos ao primeiro e-mail. O primeiro e-mail foi de um cara chamado Ciência Moderna. Tenho bipolaridade extrema. Queria não ser assim, pois sei que isso me prejudica em tudo na vida. E é uma merda. Gostaria de conversar com você. Tá bom, deixa eu responder o cara aqui já. Passa seu zap zap. Meu caro. Valeu. Aí o cara passa o zap, eu vou entrar em contato com ele daqui 6 meses. Foda, cara. Complicado. Lido. Gustavo. Olá, Todo Dia Podcast, como vai? Ontem, 12 do 7, tomei conhecimento do seu canal e gostei muito do que ouvi. Após essa crise, gostaria de contribuir financeiramente com o seu canal. Como poderei fazer isso? Você possui uma conta no Patreon ou Apoia-se? Gostaria também de tomar a liberdade para sugerir alguns nomes para futuros podcasts. O Tiozão, o Dom Sandro, a Débora G. Barbosa e o Conde Lupô. Forte abraço, Gustavo. Cara... Eu já cheguei a fazer um Apoia-se, só que não deu muito certo. Apoia-se é meio chato, ele come uma grana bonita da pessoa que bota a campanha lá. Então eu desisti, eu cancelei a campanha. Mas como eu falei anteriormente, se você quiser ajudar o Todo Dia Podcast, compra lá na lojinha do site os programas especiais. Já ajuda bastante, R$1,99 só, não vai, acho que não vai doer muito no seu bolso, né? Tenho certeza que você gasta muito mais com a sua namorada. Então vai lá, compra os áudios lá e você me ajuda bastante, cara. Tô pedindo muita coisa, né? Tá bom? Mas muito obrigado pelo e-mail. E sobre os caras que você indicou para serem entrevistados, eu queria muito entrevistar o Dom Sandro. Se eu conseguir o contato dele, pode ser que eu consiga trazer ele aqui. O Tiozão, já não sei. Eu ouvi pouca coisa dele. A Débora G. Barbosa, acho que é uma mulher que ela meio que advogada que luta pelo direito dos homens. Uma coisa assim, né? Acho que eu cheguei a entrar em contato com ela pelo Telegram, graças ao nosso querido ouvinte Pensador Selvagem. Só que depois que eu saí do Telegram, não consegui mais contato dela. E o Conde Lupô realmente não conheço. Pois dá uma pesquisada pra ver quem que é, beleza? Muito obrigado aí pelo e-mail, meu caro. Próximo. Deixa eu ver o que mais tem. Excluí os e-mails inúteis. Meio de propaganda, essas coisas. Isso aqui eu já li. Beleza. Próximo e-mail é do Alerta do Caos. Ele diz: olá, me chama de Júnior. Preciso conversar sobre fazer um vídeo, pois tenho depressão profunda. A vida pra mim não tem graça. Quero me matar. Já passei a vida toda com isso. Se puder me responder, gostaria de conversar. Não sou um cara feio tipo 8/10. Alto, loiro, olhos verdes. Mas sempre fui assim, sabe? Às vezes eu estou bem, às vezes eu estou... Às vezes eu estou bem e às vezes tenho vontade de sair metendo bala em geral. Agora descobri esses negócios de MGTOW em céu e sabe, é uma merda. Estou sem trabalho, minha vida tá uma bosta. Eu mandei e-mail pra ele perguntando qual que é a história dele. Ele não respondeu ainda, isso foi há 3 dias. Vamos ver se esse cara responde ou se ele escuta esse podcast aí. Então, cara, manda um e-mail contando sua história, mas conta detalhado desde a sua infância, etc. Porque geralmente os nossos traumas de vida estão relacionados à nossa infância, né? Geralmente é isso que acontece. Então, se você contar a sua história, acho que dá pra entender melhor, um pouquinho melhor a sua situação, tá bom? Beleza. Lido, tem e-mail pra chuchu, então vamos rapidinho. E-mail da Fabrícia, mulher. Te fiz alguma coisa, Wilton? Tudo bem, já saquei que sou só mais uma no seu Instagram. Continuarei admirando o seu trabalho e é que pensei que você tinha um carinho com seus inscritos mais antigos. Enfim, não irei mais interagir contigo, você me ignora totalmente. Reconheço que fui infantil e louquinho algumas vezes e o tempo faz a gente amadurecer e perceber algumas coisas. Não uso mais o WhatsApp porque cansei de conversas inúteis e que não chegam a lugar nenhum. Não quero que você fique inflando meu ego, não é isso. Você sabe que faz parte de algo muito lindo e eu te agradeço por isso. Quero muito que seja feliz e se sinta realizado em todos os aspectos da sua vida. Cara, aquilo que eu falei, eu não tô com tempo nem de falar com a minha mãe. Que dirá? Com o ouvinte do Todo Dia Podcast, cara. Se a minha mãe tá reclamando que eu tô falando com ela... mas eu não tô te ignorando aqui. Realmente, cara, se eu ouvir o comecinho do podcast, não tô com tempo pra nada. Não tô com tempo nem pra mim. Não tô com tempo nem pra minha vida. Nem pra fazer as coisas que eu gosto. Então, desculpa, mas não é isso. Não tô te ignorando, não sei o que você tá achando aqui que eu tô fazendo. Não tem nada de... Não tenho carinho com inscrito antigo, não é nada disso. É que eu simplesmente tô sem tempo pra nada. Tô aquele coelhinho lá do Alice no País das Maravilhas, sabe? Ele tá correndo o tempo todo com o seguro no relógio. Tô atrasado. Essa é a minha vida, cara. É correr de manhã pra pegar o trem atrasado. É correr de noite pra pegar o trem atrasado pra conseguir pegar o último trem, pra conseguir voltar pra casa. E é correr pra entregar coisa no prazo, responder e-mails, essas coisas. Essa tá a minha vida ultimamente. Então, cara, me desculpa. Essa é a única coisa que eu posso dizer. Me desculpa. Então esse foi o e-mail da Fabrícia Lido. E-mail do Henrique. Podia falar seu nome? Mas só o primeiro nome pode, né, cara? Então vamos lá. É, fala, Wilton. Parabéns pelo canal. Seus podcasts são muito bons. Racho de rir contigo. Faz pouco tempo que encontrei teu canal e ainda não consegui ouvir todos os episódios. Vou deixar umas recomendações caso já tenha falado, ignore. No vídeo dos tipos de mulher, todo dia hipergamia tipos de mulher, você fez uma análise interessante de que as mulheres do que as mulheres buscam no homem. Ou o cara é rico e feio, ou pobre e bonito e as variações. Acontece que tem um vídeo de um tiozinho muito bom sobre isso. Primeiro ele fala sobre as mulheres, cria a matriz beleza versus loucura, e cara, esse vídeo é sensacional. Dá pra adaptar legal pro mundo atual, se mantendo só nas relações, ignorar a parte do casamento. Enfim, veja aí se concorda, talvez já conheça também. Enfim, todo homem precisa conhecer esse vídeo. É, agora falando de outras coisas, meu despertar foi meio que por conta. É. Lógico que uma hora a gente acha os canais e os caminhos das pedras, mas uma coisa que me ajudou foi fazer uns experimentos sociais. Um deles no Tinder. Criei o perfil de uma mulher com uma foto preta e em 15 minutos, sério, 15 minutos eu tinha mais de 50 curtidas. Moro numa cidade pequena, só por aí já dá pra ter uma noção do que é ser mulher. Mas o pior foi o mesmo perfil dos caras, sério, me deixou triste, uns 90% de betas ridículos e era nítido, dava pra ver sem ser muito ligado na machosfera, dava pra ver que 10% dos alfa, dava pra ver os 10% alfa muito fácil. E esse é um experimento legal para os caras fazerem e perceberem como funcionam as coisas. Fica escancarado. Ótimo para quem está começando a aprender. Outro lance, não sei se tu conhece, mas tem um site famosinho aqui no BR agora que faz essa ponte de relacionamentos sugar. Aí vai o doidão aqui fazer um fake para ver se tinha alguma guria da minha cidade por lá. E o tão de 200 mil habitantes tinha mais de 100 gurias lá exibindo a raba querendo sugar daddy. Pior que são os perfis, quero alguém que me dê bons momentos e que me permita... quero alguém que me dê bons momentos e que me permita vivenciar as coisas boas da vida. Cara, ridículos perfis. Vale a pena fazer um fake pra montar um podcast zoando perfis. Talvez nem mostrar foto nem nada, mas ler as frases que as colheres colocam. Sei lá. Acho que tem muito assunto que pode ser abordado sobre esse site. Meio que escancarou ainda mais o aspecto de interesse das mulheres. Os homens precisam colocar a renda e o patrimônio no perfil e essa info fica disponível para as mulheres. Caralho, não sabia disso não. E é legal, e a legalização da prostituição. Meupatrocínio.com. Não sei se rola fazer um falando sobre o nome do site, só para não causar algum problema, já falei, um abraço. Mas dá para dar uma desbaratinada no nome, já era. Enfim, já ficou longo. Tinha outras coisas pra trocar uma ideia contigo, mas beleza. É isso, cara, que eu posso comentar do e-mail do Henricão aqui, deixa eu ver. Experimento legal pros caras fazerem. Outro experimento legal pra você fazer no Tinder é um fake de um cara bonitão. Você vai ver que em 5 minutos você consegue arrumar uma mulher pra você dar uma. E aí depois você pega o mesmo perfil que você fizer com esse cara, só tira as fotos dele e bota a sua foto, mas o mesmo perfil. Você vai ver como vai ser difícil até pra você conseguir match. Mas bota lá um modeletezinho, você vai ver, cara. 5 minutos, você não precisa nem falar muito. Você fala, oi, tudo bem? Oi. Quer transar? A menina aceita na hora, cara. Tem uma outra que ainda desconfia e fala, ah, será que é fake? Não sei o que, quer prova, quer seu Instagram, essas coisas. Mas na maioria das vezes, cara, 5 minutos elas aceitam rapidinho. Tá bom? E sobre esse meu patrocínio, Sugar Daddy, Sugar Baby, eu já gravei uma entrevista sobre isso. Assim que eu tiver tempo, vai para o ar aqui no Todo Dia Podcast, beleza? Então, muito obrigado aí pelo e-mail, Henricão. Esse aqui não... Evandro Carlos. Tá vazio o e-mail? Mandar aqui a resposta pro cara. Mas, hein? Tem nada no e-mail do cara? O cara manda e-mail vazio. Deve ser vírus, né? Beleza. Aí... Anderson Silva. Relato sobre a importância de planejar o futuro. Boa, Wilton. Pode me chamar de Dex. Bom, eu só queria relatar um acontecimento da minha vida que pode servir de aprendizado para o pessoal do teu programa podcast. Nós jovens dessas duas últimas décadas, que na maioria das vezes podem vir a ser criados em famílias destruturadas, não nos é mostrado a importância do dinheiro e de como é essencial ter planejamento para o futuro. Pois então, me vejo justamente nessa situação que citei agora. Estou desempregado, assim como minha mãe, que por trabalhar como autônoma, não conseguimos mais nada por enquanto. Estamos dependentes do meu irmão por hora. Nunca me veio à cabeça que um vírus como este iria acontecer. E em meio a alguns pensamentos, eu meio que realizei que se eu tivesse guardado a maioria da grana que eu ganhava desde os meus 15 anos, e hoje eu estou com 25, e tivesse planejado meu futuro desde ali, desde o primeiro salário, talvez eu não estivesse nessa situação, concordo. Também tenho esse problema financeiro e o que mais me lascou de dinheiro a minha vida inteira foi cuié. Se tem uma coisa que me fez perder tempo nessa vida e dinheiro, foi cuié. Se eu não tivesse... Se eu fosse gay, cara, eu tava milionário hoje. Sério, sério mesmo. Eu tava com muito dinheiro hoje. Mas fiquei gastando com cocota. Quanto à questão do dinheiro e onde ele foi gasto em sua maioria, me dá vontade de lhe dizer, mas foram anos de salários gastos com joguinhos de RPG online e besteiras. Normal, cara, a vida é assim mesmo. A gente precisa de um refúgio. A gente precisa ter alguma coisa pra tirar da gente dessa loucura, dessa Matrix. A gente precisa ser outra pessoa e... Compreendo perfeitamente você achar esse refúgio através de jogos de RPG, porque ali você pode ser o personagem fodão, forte, destruidor, matador de monstro. Coisa que você não consegue ser na vida real. Então eu te entendo, cara. Não precisa ter vergonha disso, não. Se você puder dar mais algumas dicas pro pessoal mais jovem do teu programa, acho que seria de grande ajuda social. Não entrei com detalhes por não deixar meio longo demais. Abraços e sucesso ao seu podcast. É isso, cara. Excelente e-mail. Acho que vale a pena mesmo, né? Fazer um podcast falando sobre vida financeira. Salvar aqui de lado em ideias. Minhas pastas são as seguintes. Lido, loja, processo, raivas, review, Sinatra, site. E ideias. Então vou salvar aqui em ideias. E depois mais pra frente posso reaproveitar isso. Beleza? Shimira. Agradecimento de um jovem de 19 anos, Red Pilado. Você faz um trabalho social, camarada. Peço pelo seu bem-estar e espero que continue o bom trabalho. Esse foi o e-mail aí do Shimira. Bacana. Quando o e-mail é curtinho, assim é até gostoso de ler. Obrigado aí, Shimira, pelo e-mail. Puta, esse é gigante. Dá uma segurada. João Henrique Oswald. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Isso aí é relacionado ao site também. Beleza, já tá resolvido. Site também. Site. Olá, Wilson, meu caro locutor. Se eu sou um caro ouvinte, você é um caro locutor, não? Gostaria muito mesmo que você fizesse uma entrevista com o Felipe Chaves do Fúria e Tradição. Ele tem um canal no YouTube com sua esposa, hein? O Bela e Fúria. Isso aí não, hein? Assisti lá uns vídeos curtos pra você ter uma ideia. É uma visão bacana sobre mulher e masculinidade. Agradeço muito, Wilton. Seu canal é um dos meus preferidos nessa merda de mundo atual. Vou aguardar que um dia você leia isso e consiga me chamar pro seu canal. Aliás, algo que esqueci de colocar no e-mail, a página do Instagram dele tem uns 60 mil seguidores. E ele sempre divulga os canais que presta entrevistas ou palestras. Claro que o público talvez não seja o objetivo no canal, mas um público maior para conhecer o seu trabalho seria muito bom. E acho que, de certa forma, é o que eu posso fazer para agradecer a sua companhia com vídeos nos meus melhores e piores dias. Valeu, Will. Valeu, Mateusito. Só vai aqui o e-mail do Matheus. Pasta lido. Beleza. E-mail do Newton. Wilton, segue os dois softwares que eu achei pra mudar a voz na live, pra você colocar a capivara online. Eu fiz uma live recentemente e eu falei, brinquei, né? Pô, saudade de fazer a capivara. E só que não dá pra fazer isso ao vivo, né? Aí o cara aqui me mandou agora os softwares que dá pra fazer isso. Então, valeu aí, Newton. Só vai aqui. Pum. Beleza. E-mail agora do Daniel. Fala, Wilton, beleza? Conheci teu podcast através do Menefrego, gostei bastante e passei a ouvir vários episódios. Nesse e-mail eu queria te fazer algumas perguntas. Sou um fã de beisebol e o esporte nacional do Japão. Gostaria que falasse um pouco sobre a relação do japonês com esse esporte, tanto com o beisebol profissional quanto com o colegial, que também tem bastante força no país. E na região onde tu mora, o beisebol é um esporte mais popular ou é futebol? Por último, queria saber que visão o japonês médio tem dos coreanos, sei da rivalidade e inimizade entre os dois povos, e nesse mundo da internet descobri que alguns deles têm bastante desprezo um pelo outro. Acho que pode ser muita coisa para tu falar, então foi mal aí. Parabéns pelo podcast e espero que continue na ativa. Cara, sinceramente não conheço ninguém que curte beisebol. Pode ser pela cidade que eu tô morando, né? Porque a cidade que eu tô morando tem um time oficial de futebol que é o Yokohama F Marinos. E é um time relativamente forte. Então o que eu mais vejo... Não, aqui também tem o Bay, né? Acho que aqui tem o Bay Stars, que é o time oficial de Yokohama. Mas sinceramente, cara, nunca conheci, nunca falei com ninguém que fosse, sabe, mega fã de beisebol. Então vou ficar te devendo essa resposta aí. É, realmente, não sei, cara. Não sei como que é a relação do japonês com o beisebol. E, mas às vezes eu vejo, tipo, tô andando de treino pra algum lugar e aí eu vejo uma galera com um uniforme, etc. Como aí no Brasil, né? Como se o pessoal fosse assistir um jogo do Corinthians. É comum ver o pessoal uniformizado indo pro estádio assistir jogo. Então é mais ou menos essa relação que... Esse é o mais próximo que eu cheguei do beisebol aqui. E a região que eu moro, realmente, eu acho que o futebol é um pouco mais forte. Até porque eu moro do lado de um estádio de futebol. Então não sei, cara. Acho que na minha percepção, pelo menos onde eu moro aqui, o futebol é mais forte. Por outro motivo, eu queria saber que visão um japonês médio tem dos coreanos. Se for um japonês acima dos 30 anos, é uma visão tanto quanto preconceituosa, porque o japonês se acha o melhor asiático da Ásia. Agora, se for um japonês mais jovem, eles estão muito nessa fase de K-pop, novela coreana, eles estão curtindo muito essas coisas, eles estão babando muito ovo pra Coreia. Então é uma relação que pode ser que daqui a 10 anos mude, sabe? Pode ser que dê uma guinada e o japonês passe a admirar mais os coreanos. Até porque os coreanos estão anos na frente dos japoneses, né? Já deram um pelezinho nos japoneses há muito tempo. Então é mais ou menos isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Instagram. Não. Senhor Madruga. Tenho dúvidas quanto a isso. Poligamia no Japão é mal visto? Tenho desejo de ter duas, três esposas japonesas. Não, cara, não. Pra quê, cara? Pra quê? Só gastar dinheiro e ter dor de cabeça? Mas não sei se é aceitável. Logicamente que não, que é um país extremamente tradicionalista. Casa e doa sua vida pra sua mulher e pros seus filhos. Pode ser uma pergunta engraçada, mas estou com essa curiosidade. Poderia, por gentileza, saciar a minha dúvida? Aguardo respostas. É isso, cara. Não, esquece. Tanto não é socialmente aceito, quanto não é uma coisa inteligente, né? Se uma mulher já enche o saco, imagina duas, três, quatro. Por isso que o muçulmano é meio maluco, né? Pronto. Xenofobia. Deixa eu ver aqui. Pum. Esse é grande, fica pra mais tarde. Esse também é importante, meio do Felipe II. Vou guardar pra depois também, porque é meio importante. Eu vou ver se tem mais alguns e-mails curtos aqui. Se tiver, eu já leio, eu já mato isso. E um abraço. Deixa eu ver aqui. Nossa, só isso? Ah, acho que dá pra terminar hoje, hein? Tá. Deixa eu só ver o e-mail do meu chefe que chegou agora, olha aí. Tô de folga hoje e recebi e-mail desse corno. Então deixa eu ver o que é aqui e eu já volto. Beleza, vamos lá então. Próximo e-mail vai ser do... Deixa eu ver se ele pode falar o nome. Revolucionando o mundo masculinista. Fala, Wiltão. Muito puto ainda. Eu tô na beira do suicídio, cara. Pra todos os efeitos, me chame de Chu. Primeiro de tudo, mando um abraço pro Tarso. Sou fã do Paranã, que não perde um programa seu. Hã? Um abraço pro Tarso, seu fã do Paranã. Ah, tá. Será que é daquelas piadinhas lá? Tipo... Mandou um abraço pro meu primo Jacinto no Leite no Rego. Será que é isso? Sei lá, ah, se for, pode zoar com a minha cara, eu tô nem aí, cara, tô nem aí, eu não tô tentando manter uma imagem, não. Então um abraço aí pro Tarso do Paranã, tá bom? Tem um plano ambicioso, entender as mulheres. Cara. Ai, ai, ai. Seja para malas ou seja para me defender. Ok, a história é a seguinte. Curioso que sou, estudei muito sobre a mente humana, principalmente sobre o amor. Depois de tomar um pé na bunda no passado e conhecer o mundo MGTOW, estudando sobre o amor do ponto de vista hormonal, conjecturei... Caraca, você fala difícil, hein, bicho? Mas vamos lá, vamos ler o e-mail do cara intelectualmente. Conjecturei algumas possibilidades que queria colocar em discussão na machosfera, pois nunca vi serem citadas. Você é jornalista, cara? Escreve bem pra caralho. Como se trata de uma área um pouco, pouco explorada ainda, olha só... Vírgula. Nossa, acredito que daria um podcast interessante falar sobre as consequências hormonais dos comportamentos masculinos e femininos. E para coroar, olha só, cara, escreve bem pra caralho. Quero trazer uma perspectiva que pode mudar radicalmente o jeito que as mulheres são vistas nesse meio. Não espero que eu vá defender mulher. Hoje em dia, os influencers desse meio falam muito sobre o comportamento feminino baseados em experiências, experiência própria e antropologia. E apesar de terem minha gratidão eterna por serem elucidativas, as conclusões ainda são muito remendadas. Mesmo não sendo psicólogo nem nada, quero dar meu palpite embasado. Se estiver a fim de ouvir a respeito, manda um oi que eu te mando uma prévia, lindão. Saudades cogosianas, Chu. Que cara inteligente, puta que pariu, imagina trazer esse cara pro podcast. Deixa eu mandar e-mail pra ele. Cara, acabei de ler seu e-mail no podcast. Manda seu zap zap pra gente combinar esse rolê. Valeu. Ok, mandar enviar. Pronto, só aguardar o zap zap do cara agora. Vamos lá. Vamos gritar pra matar tudo hoje. O meu do cara é de 6 de junho. Ai, ai. Puta, e-mail gigante. Acaba a próxima, cara. Muito grande. Vou matar só os curtinhos hoje, vai. Senão eu vou ficar até amanhã lendo e-mail. Maurício Dantas. Puta, e-mail gigante. A próxima. André Gabigol. Puta e-mail gigante. Pra próxima. Conto MGTOW. Puta e-mail gigante. Next. Renatinho. Vamos lá ver o e-mail do Renatinho. Salve Wiltão, beleza? Não sei como escreve seu nome. Porra. Me chamo Renato, tenho 17 anos e nasci em Minas Gerais. E até os meus 14 anos morei lá. Mas meu pai se aposentou e aí decidimos vir para Blumenau, só. A experiência de mudar de uma realidade drasticamente mudou minha vida. Acho que todos deveriam passar por essa aí uma vez na vida aí. De um cara que sofria bullying, gordo, estranho, me tornei um cara que tem vários amigos e se dá bem com quase todo mundo, só. Então, depois de comer meu queijinho mineiro de Minas, estou no terceiro ano do ensino médio e como já é de esperar, já vinha aquela pressão da família. Sabe, faculdade, vai fazer o quê? Você viu que fulano já passou mais 150 faculdades, eu sou menino, já passou. E as coisas do tipo. Mas cada vez mais eu vinha percebendo quão é ruim o sistema do ensino e quão é coisa inútil que nós aprendemos aí, né? Com isso, no início do ano passado eu decidi que não faria faculdade por ser um cara ambicioso. Não conseguia me imaginar trabalhando para alguém. É isso. 17 anos e o cara tem a mentalidade que eu queria ter. Vocês têm muita sorte, cara, de ter acesso a esses conteúdos que vocês têm hoje em dia. Se eu tivesse essas merda, porra, velho, eu já tava trabalhando na Tesla. Penso que ganhar um salário, apesar de trazer uma boa estabilidade, me limitaria. Exato! E ultimamente não paro de pensar nisso, porque ir por um caminho incerto dá medo. Acho que logo que acabar a escola, vou trabalhar na empresa do meu pai, fazer um Uber, tocar um violão, e em um barzinho e coisas do tipo para fazer um mochilão por um ano na Europa. Gênio! Acho que isso vai me ajudar a ter uma visão diferente do mundo, conhecer novas culturas e aprender a ter responsabilidade. Caralho! Passei os 6 primeiros meses de 2019 em uma vibe de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e coisas do tipo. E por diversas falhas que só consegui enxergar há pouco tempo. Eu falhava em tudo que eu tentava. Muitas vezes mal começava e caía no mar de procrastinação. A partir de agosto, esse ânimo de fazer as coisas começou a sumir e a vontade de simplesmente não existir...
Eu sei, cara, eu sei.
Começou a crescer dentro de mim. Isso foi piorando cada vez mais, até que em meados de outubro, ou novembro, eu já estava com depressão. Me recusei a ir em psicólogos por nunca ter encontrado um que realmente resolvesse meus problemas. E foi bem nessa época que descobri o seu podcast e de outros caras aí. E a partir daí eu comecei a entender o que realmente era tristeza e felicidade, entender o que estava se passando comigo. Em janeiro eu criei o meu podcast, apesar de não ter nem 10 episódios, já me ajudou muito mais do que qualquer psicólogo na vida. Com certeza esse podcast é uma das piores coisas que eu já fiz na vida por não ter o costume de falar no microfone. Eu por ter grande dificuldade em me comunicar por causa de ser hiperativo. Acredito que hoje estou praticamente curado da depressão graças à sua ajuda e de vários outros caralho. O nome do podcast é Sem Nexo Podcast. Então, meu caro ouvinte, quiser dar uma conferida aí, o moleque tem 17 anos, mas é inteligente pra cacete. Sem Nexo Podcast. Vai lá dar uma ajuda pro cara. Tentei ser breve, mas não deu. Eu não sei se deu pra entender, mas mesmo assim, obrigado demais da conta, sou. Então valeu aí pelo e-mail, Renato. E realmente, cara, podcasts são uma terapia maravilhosa. Vocês não sabem o quanto eu tô me sentindo bem só de estar gravando isso aqui agora pra vocês. Então vamos lá. Ops, fiz errado aqui. Lito, beleza. Laércio Gonçalves, obrigado. É bem comum eu chorar te ouvindo ou dar risada, caralho. Seus podcasts alegram minhas noites e me fazem amadurecer. Mas o ponto é que você acaba sendo uma pessoa importante de ser ouvida pra mim. Caramba! E além disso, sinto como se você fosse um verdadeiro amigo. Você é um dos poucos que sabe entender sentimentos e dar conselhos mesmo não me conhecendo. Obrigado novamente. Em momentos de solidão, você é a voz amiga. Um dia a ideia de suicídio que parecia ser reconfortante, hoje não é mais. Isso se deve ao seu trabalho, que me fez criar uma nova esperança. Obrigado pela terceira vez. Cara, eu que agradeço, cara. Eu que agradeço a paciência, principalmente, né? Agradeço vocês por ouvirem esse negócio aqui. Como eu falei, isso aqui é meu, sabe? Eu tô fazendo isso, eu não tenho chefe, não tenho que responder a ninguém, não tenho que reportar a ninguém. Quando eu tenho uma ideia, eu vou lá e faço, não preciso explicar pra ninguém. Vou lá, faço, pronto e acabou. E aí quando vocês escutam, vocês gostam, vocês dão risada, vocês choram, vocês compartilham, sabe? Vocês se identificam com o conteúdo. Esse é o maior prêmio que eu posso ganhar, esse é o maior salário que eu posso ganhar, sabe? Esse reconhecimento de uma coisa que eu fiz e que agradou vocês. Então recebi um e-mail como esse aqui do Laércio. Maravilhoso, cara. Só dá mais motivação pra continuar fazendo todo dia podcast. Eu acho que é um troca-troca que a gente faz bem gostoso, porque eu faço companhia pra vocês e vocês meio que fazem companhia pra mim, porque, sinceramente, eu não tenho muito amigo aqui no Japão, sabe? Não... Próximo e-mail é do Jerônimo! Olá, Will. Meu nome é Jerônimo! Tenho 18 anos e venho lhe agradecer pelo estopim que eu precisava. Muito obrigado. Já vinha sozinho pensando como mulher é sinônimo de desertatibilidade. Caralho, é a primeira vez que eu vejo essa palavra na vida. Mulher é sinônimo de desertatibilidade. Caralho, acho que eu vou tatuar isso aí na bunda. Mulher é sinônimo de desertabilidade. Vinha não, porra. O cara escreveu uma palavra mais difícil, o cara manda um vinha depois. Tenho desenvolvido esse pensamento depois de dois relacionamentos totalmente sem retorno, idiotas e completamente mentirosas, sempre por parte delas, claro. Por causa de tais relacionamentos, eu dediquei meu precioso tempo e dinheiro, com certeza, porque time is money, com pessoas que não gostavam de mim. Enchi-me de mágoas, chorei que nem uma criança sem Hot Wheels. E depois de muito tempo pensando sozinho e depressivo, desenvolvendo esse pensamento de seguir meu próprio caminho, eu conheci esse termo MGTOW. Conheci o seu canal e rushei vários vídeos porque eu tinha me identificado bastante. Entretanto, eu preciso pôr isso em prática. Estou desempregado e está difícil encontrar um trabalho. Porém, desde já, agradeço os conselhos com C, não, com S. Conselho é com S ou com C? Não sei. É com S, né? Já agradeço os conselhos do mestre Jedi que tu és. Muito obrigado. Parada é simples, cara. Não namore, não case, não vá atrás de mulher. Seja um cara foda que aí as mulheres vêm atrás de você. Aí você come e manda embora. É isso. Esse é o segredo da felicidade. Repetindo então. Não namore, não case e não vá atrás de mulher. Que as mulheres venham atrás de você. Se as mulheres não estão vindo atrás de você, é porque tu é um merda. E eu não tô dizendo pra você ser um cara foda por causa de mulher. Você tem que ser um cara foda por sua própria causa. E, consequentemente, as mulheres vão acabar se atraindo a isso. Porque mulher é um bicho parasita. Mulher é um bicho parasita. Então, quando você for foda, inevitavelmente, indubitavelmente, já que é pra dizer palavras difíceis, as mulheres vão acabar vindo atrás de você. Até mesmo eu, cara. Eu recebo de e-mail de mulher por causa do podcast, falando, ah, é sua voz, não sei o quê. Recebo bastante, cara. Se eu não estivesse fazendo nada da vida, eu estaria recebendo esses e-mails. Se eu estivesse no Brasil, eu também estaria comendo mulher. Não, deixa quieto. Beleza. Esse foi o e-mail do Jerônimo. Lido. Deixa eu ver aqui. Próximo e-mail é do Wellington. Meu tio. Boa noite, Wilton. Sou fã do seu podcast e sempre ouço ele enquanto estou trabalhando. Sua comunicação, de modo geral, é impecável. Discordo. Eu me embolo todo. Eu me engaso. Eu como palavra. Eu tenho uma dislexia fodida. Mas se vocês acham que tá bom, então tá bom. Você consegue transmitir tudo o que pensa com uma clareza incrível. Não, cara. Não. Eu me perco. Eu tenho uma certa dificuldade nesse ponto. Também tenho. E consigo me expressar bem melhor por textos. Eu também. Até porque você escreve o texto, você vai lá, você relê, você conserta a frase, você muda parágrafo, essas coisas e melhora as coisas, né? Mas quando você tá falando é mais difícil, né? E em minha mente tenho tudo extremamente formulado, mas não consigo transmitir minhas ideias para outras pessoas de forma clara. Não sei se isso é timidez, falta de raciocínio rápido, falta de traquejo social, etc. Como posso desenvolver essa habilidade? Cara, sinceramente, acho que o jeito que eu desenvolvi essa fala, de pelo menos conseguir falar por uma hora... E não ser chato, não ser tão... Não tão chato assim, até porque vocês estão me ouvindo até agora. Mas o que me ajudou foi justamente eu não poder falar português aqui, né? Então eu fico com as coisas presas na minha cabeça, as coisas que eu quero dizer. E como eu não posso dizer, eu vou acumulando esses pensamentos. Aí eu ligo o microfone, começo a gravar o podcast e sai tudo de uma só vez. Então eu acho que é isso que me ajuda. Eu acumulo muitas coisas que eu quero falar. E como eu não posso falar aqui, eu acabo conseguindo falar no podcast. Acho que isso me ajuda bastante. E cara, se você quiser aprender a desenvolver, falar melhor, faz o seu próprio podcast, mesmo que você não divulgue, mesmo que você não compartilhe com ninguém, grava lá você falando meia horinha, qualquer assunto, qualquer tema, não se importa com o resultado final, mas só pra você desenvolver essa habilidade de conseguir falar por bastante tempo e se comunicar bem e expressar bem o que você quer dizer, e se expressar honestamente, como ensinou o nosso mestre Bruce Lee. Se você for comparar os podcasts antigos para os podcasts de agora, eu tô muito melhor, cara. Todo dia podcast tem o quê? 2 anos? Tô muito melhor agora em comparação com os 2, 3 primeiros meses de podcasts. Então é uma coisa que você vai fazendo e você vai desenvolvendo mesmo, tá? Então grava aí você falando por meia hora, vai gravando todo dia. Faz um diário seu, sei lá. Conta o que aconteceu no seu dia para você mesmo e vai gravando e vai desenvolvendo que uma hora você vai ficar bom nisso, tá bom? E traquejo social, a questão é uma questão de confiança, né, cara? Você tem que ter confiança, então volta naquilo que eu sempre falo, seja um cara foda. Se você for um cara foda, você vai ter confiança pra ter esse traquejo social. Se você for, por exemplo, um pianista fudido, as pessoas vão automaticamente querer entrar em contato com você e querer falar com você, e você vai entender daquele assunto e você vai conseguir se comunicar bem, entendeu? Você não precisa conquistar a confiança e a admiração das pessoas, você precisa ser foda em alguma coisa... Que as pessoas vão acabar vindo atrás de você. Beleza? Espero ter te ajudado aí. Deixa eu ver o que mais tem aqui. E-mails curtos. Ó, esse é curtíssimo. Moreira. Cara, pelo amor de Deus, tudo que é mais sagrado. Entrevista o Tricel. Muito importante. É sobre a sua segurança alheia. Cara, tá na lista aí de pessoas que eu gostaria de trazer, mas como eu falei. Sem tempo, irmão. Tá foda de tempo pra organizar esse podcast aqui, mas tudo bem. Esse aqui é mais ou menos grandinho, deixa pra depois. Deixa eu ver aqui. Nossa, gigante. E-mail do Marcelo. Quero apenas te dar parabéns por esse trabalho incrível que você faz, por trazer aquilo que todos sentem em muitos momentos. Os podcasts sozinhos que você faz são os melhores, e o da solidão já escutei diversas vezes, principalmente quando me sinto só. Aqueles dando dicas ou falando sobre a real natureza do homem também são excelentes. Qualidade de áudio é de outro patamar. Abraço. Muito obrigado aí, Marcelão, pelo e-mail. Deixa eu ver se tem mais algum curtinho aqui. Que é isso? Tá, depois eu vejo isso aqui. Opa. Volta aqui. O e-mail dele é 6 de janeiro, antes da pandemia. Vamos lá. Leonardinho mandou. E aí, Wiltão, beleza? Cara, você vai ficar por aí na época das Olimpíadas? E-mail pré-Covid-19. Eu tô procurando um lugar pra ficar e alguém pra me dar algumas dicas. Meu Nihongo é básico, do básico. Tô tentando aprender o máximo até julho. Se você tiver interesse, eu te pago pra ficar na sua residência. Que isso? Eu comprei tudo. Ixi, passagens, ingressos. Nossa, triste. Que dó do cara deu agora. Só não comprei hospedagem. Eu iria ficar em um cápsula hotel em Tóquio, mas lembrei de você. Eu vou dia 1/8 e fico até 13/8. Primeira vez que eu viajo pra fora. O Japão. Nossa, coitado do cara. O Japão é um dos poucos países que eu sempre tive vontade de conhecer. Vou sozinho mesmo. Sou como a maioria dos teus ouvintes. Forever alone. Se não der, tranquilo, valeu. Cara, mandou um e-mail, já eu tô respondendo só agora, mas, cara, Covid-19, um abraço, né? Que você conseguiu o reembolso, cara, dos ingressos e da passagem? Espero que você tenha conseguido aí o reembolso, porque, né? Cancelado, só 2021 agora. 2021 pode ser que a gente consiga fazer negócio, vai depender muito se eu ainda estiver aqui e como que vai estar a minha situação financeira até lá. Porque trazer o cara pra ficar aqui fazer sala pra ele, não ter dinheiro pra levar o cara pra comer um ramen, também não dá, né, cara? Então, vamos ver qual que é a minha situação no ano que vem. E a situação do Covid também. Manda um e-mail de novo que a gente vê o que dá pra fazer. Beleza? Próximo e-mail é do Canela Fina. Ele mandou. Olá, meu caro, sou ouvinte do seu canal há meses e estou adorando escutar seus podcasts. Estou passando por uma situação muito complicada, tenho 21 anos, sou magrelo, nível palitinho, eu sei como é que é. Feio pra caralho, sei como é que é. E tenho uma deficiência que limita a minha movimentação, caralho. Cheguei nessa situação após ter sofrido um acidente de trânsito. Eu já li esse e-mail? Acho que eu já li esse e-mail antes. Após ter sofrido um acidente de trânsito com 14 anos que me deixou com uma deficiência e sem mãe, se é que me entende. Acho que eu já li esse e-mail antes. Mas vou ler de novo, vai. Em respeito ao ouvinte. Não estou me vitimizando, pois odeio isso. Já tentei ter relacionamentos, mas nunca consegui, pois as mulheres não dão bola pra mim de forma alguma. Ainda sou o bebê e nunca peguei ninguém e não tenho mais do que dois amigos pra conversar. Dada essa situação, o que eu posso fazer? Pois estou sentindo um grande vazio dentro de mim. Agradeço desde já pelo seu canal, pois ele é muito bom pra mim e também para os outros ouvintes. Cara, aquilo que eu falei. Desenvolvimento pessoal. Seja um cara foda. Acho que um exemplo bom pra você é aquele. Como é o nome? Stephen Hawking? Deixa eu ver aqui. Stephen Hawking. O cara paralisado do pescoço pra baixo, alguma coisa assim, né? E disse que ele comia mulher pra caralho, né? Então eu não sei, cara. Ele é porque ele era um cara foda da ciência, não sei o que, cara. Conhecido, escreveu, levou pra caralho. E ele conquistou, né, cara? Então mira aí o Stephen Hawking, que talvez você... Acho que a sua situação... Espero que a sua situação seja tão ruim quanto a dele, mas olha uma foto do Stephen Hawking. Pode ser que te dê um pouco de esperança, tá bom? Acho que é isso, cara. Eu li hoje os e-mails mais curtinhos. Aí depois eu leio os e-mails mais longos. Então tem cara aí que ficou puto achando que eu ia ler o e-mail gigante dele, mas realmente não vai dar, cara. Senão o podcast aqui vai durar 3 horas e eu tô ficando sem voz, tá? Então esse foi o Todo Dia Podcast de hoje. E, meus caros ouvintes, eu quero pedir ajuda de vocês, sim. Eu vou pedir ajuda de vocês porque sabe qual é que é, né? Tem uma entrevista que eu tô muito afim de fazer e vai ser uma entrevista interessantíssima. É aquele tal de delegado que foi baleado pela namorada e ela se suicidou, o tal de Paulo Bilinski. Eu acompanhei por cima a história dele, não, eu preciso aprofundar um pouquinho mais, preciso aprender a pronunciar o sobrenome dele. Mas, cara, seria uma entrevista maravilhosa aqui pro Todo Dia Podcast, não seria? Dele contar sobre essa moça que ele conheceu, eles foram morar juntos por um mês, aí, belo dia, ela dá uma de louca, criva o cara de bala, se mata, e aí a mídia cai em cima do cara matando, dizendo que foi feminicídio, que na verdade não foi suicídio, que ele que matou ela, não sei o que, relacionamento abusivo, essas frescuragem de progressista. Então, cara, acho que daria uma entrevista muito legal pro Todo Dia Podcast. Se você tá me ouvindo até agora, é porque você curte aqui o Todo Dia Podcast, então eu vou te pedir uma ajuda, cara. Entra em contato com esse Paulo Bilinski e fala, cara, você aceita dar uma entrevista no Todo Dia Podcast? Se pelo menos uns, sei lá, uns 20 caras mandar mensagem pra ele, pode ser que ele acabe aceitando, né? Pode ser que ele acabe se interessando. Se uns 20, 30 caras mandar e-mail pra ele, não só e-mail, mas Instagram, essas coisas, ou se alguém tiver o contato dele também, mas manda mensagem pra ele e fala, cara, participa lá Todo Dia Podcast, porque a temática do trabalho que o cara faz é relacionada ao que aconteceu com você. Então você pode ir lá dar o seu relato sem nenhum tipo de preocupação com ser julgado ou algo do tipo. Então se vocês souberem do contato dele, tiver Instagram, e-mail, o canal do YouTube dele, manda mensagem pra ele e pede pra ele participar Todo Dia Podcast, que acho que seria uma entrevista interessantíssima. É isso, cara. Tô pedindo muito? Não tô pedindo muito, cara. 5 minutinhos, aí você resolve isso aí. Tá? Então o podcast de hoje foi dedicado para a Stephanie Rosa, que morreu de câncer nos últimos dias aí. Comentei um pouquinho da minha situação, porque tá demorando tanto pra sair o podcast. Não me vitimizei, mas pelo menos dou uma satisfação para vocês. Botei em dia alguns e-mails antigos que eu recebi. E é isso, cara. Meu caro ouvinte, estou aqui pra você. Manda um e-mail, se você precisar de uma companhia, se você precisar de alguém para conversar, vou te responder daqui 6 meses, mas eu vou te responder. Porque o Todo Dia Podcast é assim, ele tarda, mas não falha.